Boa tarde, gente. Que bom tê-los todos aqui. Hoje eu tenho o prazer enorme de receber a Júlia, Júlia Michaels. A Júlia fala com a gente de Nova York, mas a Júlia é carioca e também americana, mas ela mora há muitos, muitos anos no Rio de Janeiro. E a Júlia é jornalista, escritora, faz um monte de coisa, tem um blog espetacular sobre o Rio, que ela já tem há muitos anos. E ela foi, isso nós só descobrimos, e tem que revelar uma coisa aqui. A Júlia é uma das pouquíssimas pessoas que eu recebi aqui no canal desde que a pandemia começou, que eu não conheci na pandemia. Na verdade, eu e a Júlia nos conhecemos desde 2007. Eu me lembro.
Você sabe o ano? Eu não saberia.
O ano eu vou dizer por quê. Porque depois a gente conta como que a gente se conheceu. Mas a maneira como a gente se conheceu tem a ver com o fato de ter sido mais ou menos um ano depois do nascimento do meu segundo filho, que nasceu em 2006. Então a gente se conheceu em 2007. Então a Júlia é assim, das pouquíssimas pessoas que eu já conhecia há muito tempo, mas que eu só vira saber muito tempo depois que tinha sido aluna da SAIS, aonde eu dou aula, e especificamente do Latin American Studies Program, do Programa de Estudos Latino-Americanos da SAIS.
Foi o que me levou para o Brasil.
Que foi exatamente o que levou a Júlia para o Brasil. Deixa eu perguntar para o pessoal. Gente, vocês estão todos escutando? Tem uma pessoa dizendo que não está ouvindo. Espera aí, Júlia. Tá, ok, tá com som sim. Hoje, em tese, a gente não deve ter problema de som porque eu desliguei o microfone que eu acho que estava atrapalhando. Mas enfim, a Júlia acabou de lançar um livro e ela vai mostrar já já a capa do livro, porque a capa é linda. O livro se chama Rio de Janeiro, Como Chegamos Aqui. E aí ela vai explicar para vocês o livro dela, ela como grande amante do Rio de Janeiro. Júlia, fala aí.
Bom, eu vou dar uma dica sobre como a gente se conheceu. Acho que você estava fazendo abdominal e flexão de braço, não era?
Por aí. Os aparelhos eram próximos.
O que eu mais me lembro é que você foi uma das primeiras pessoas para quem eu contei que eu estava saindo da editora Objetiva e que eu ia fazer um blog. Na época tinha uma ideia vaga de um blog que iria acompanhar o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, o Rio Real Blog, que na verdade eu não estou mais escrevendo no blog, né? Mas o blog eu comecei a fazer em 2010. A ideia foi ser uma voz independente durante o boom, né? Que a gente na época nem sabia que era um boom, a gente achava que era o grande futuro finalmente chegando ao Rio de Janeiro. Infelizmente terminou. Mas ao fazer o blog, eu fui percebendo que havia muitos mistérios no Rio de Janeiro e que esses mistérios não eram só mistérios para mim, eram mistérios, por ser estrangeira, né? Eram mistérios para muita gente nativa, né? Aí eu falei assim: eu vou atrás, eu quero entender melhor essa metrópole. E acabei, então, escrevendo esse livro, que está tudo ao
Aí
contrário.
tá dando para ver assim, tá perfeito.
Ok, não posso me mexer. A capa é uma fotografia de um muro pintado no Morro do Cantagalo. Aqui tem a parte de dentro, com uma linda máquina de votar com urubu. A máquina está
O urubu.
na Baía de Guanabara. E aqui tem a outra parte aqui, né?
Espetacular essa capa desse livro.
Não, eu estou super feliz. A minha editora, Rosane Pessanha, da Editora Raiz, fez todo o design gráfico. Ilan Valle, fotografou o muro, que o Acme, o grafiteiro Acme, pintou a meu pedido. Eu conheci o Acme por causa de uma outra graduada da SAIS, formada pela SAIS, a Karen Addis, que mora no Rio, casada com um brasileiro. Ela levou umas camisetas para os meus netos gêmeos em dezembro, quando eles estiveram no Rio. Eles moram aqui, né? Por isso que eu estou aqui com eles. Levou umas camisetas que o Acme tinha pintado à mão. Eu amei. E a Karen falou assim, olha o Instagram dele, que é Universo Acme. Eu recomendo que todo mundo olhe o Instagram. Quando eu olhei, eu vi que ele tem uma visão do Rio muito parecida com a minha, né? Que tem muita alegria, mas ao mesmo tempo um olhar crítico, né? Então eu falei, esse é o cara que tem que fazer a minha capa. E ele, eu escolhi o muro, ele me levou para conhecer dois muros no morro. Fui de mototáxi. Ele pintou e o Ilan fotografou e a Rosane acompanhou. Tem todo o making of. Dentro do livro tem fotos do making of e tal. Mas o livro em si, posso continuar se você quiser?
Claro, por favor.
É um livro que trata de assuntos que a gente pensaria como chatos e secos, né? Assim, saneamento, segurança pública, mobilidade, política, mas eu entrelacei isso tudo e tudo que eu descobri sobre esses assuntos com a minha própria viagem. Então, eu, saindo da minha bolha, eu conto como foi isso, né? Que eu vivi uma vida muito fechada, e conhecendo a metrópole, começando a entender, fazendo pergunta, juntando dados, de repente eu tenho uma parte no livro onde eu percebi qual é o paradigma do Rio de Janeiro. E daí eu resolvi compartilhar isso tudo, né, com mais gente, que eu acho que a gente tem isso muito em comum, Mônica, você também é disso, né? Eu só li uma parte do seu livro até agora, né? Tive problema de cartão de crédito, mas já resolvi e já estou lendo. E eu agora tenho uma pergunta para você, né? Como foi que você chegou a essa ideia de que você tinha que compartilhar?
Olha, foi meio aos trancos e barrancos, assim, porque de início, quando começou a confusão toda da pandemia e tal, não estava na minha cabeça de maneira nenhuma escrever um livro no meio do desenrolar da coisa, né? Não estava mesmo, assim, o que eu comecei fazendo foi esse canal aqui, e comecei fazendo uns vídeos nesse canal, comecei fazendo um vídeo nesse canal. E aí pegou o pessoal que está todo aqui à testa, porque muita gente que está aqui desde o início. O primeiro vídeo gravado no canal foi no dia 12 de março. E a partir dali, meio que pegou e eu comecei a fazer essas conversas diárias, assim, no canal. E aí, ao mesmo tempo, a gente estava vendo surgir todos os desafios relacionados à pandemia, né? A forma como a pandemia deixava explícito e visível todas as fissuras da sociedade brasileira, a pobreza, a desigualdade, a precariedade, a forma, enfim, extremamente desigual e, ao mesmo tempo, sei lá, é assim, solta, mas solta de um jeito esquisito, assim, que a gente vive no Brasil, né? Essa um pouco, tem muito isso que você acabou de falar, eu acho, essa visão de que muitos de nós, eu acho que no Rio isso fica muito evidente, e nós duas sendo do Rio, eu acho que isso fica evidente demais. A gente convive com essas coisas, a gente convive com a pobreza, a gente convive com a desigualdade, a gente convive com a precariedade da vida dos outros, lado a lado, porque isso está no nosso olhar diário, né? Isso está nas favelas que nos cercam, isso está nos moradores de rua, isso está... E o Rio é uma cidade que é muito espremida, né? entre o morro... tem o morro, tem a praia, tem a lagoa, então você tem um trecho da cidade, ou trecho grande da cidade, extremamente espremido ali, e aí todo mundo vive muito junto, mas as pessoas são cegas à realidade da vida das outras, né? E eu acho que essa visão assim, do Rio, que eu sempre tive do Rio de Janeiro, que para mim também é uma visão meio estrangeira, porque eu passei, como você sabe, boa parte da minha infância e adolescência aqui, depois é que eu fui para o Rio, e morei muito tempo no Rio, mas assim, a minha vivência de início foi aqui, não foi lá, sempre me pareceu uma coisa muito esquisita. E a pandemia, ela tem um pouco essa... Ela teve para mim essa mesma... Ela me deu essa mesma sensação, sabe? De que o Brasil como um todo sempre viveu às cegas em relação a esse entorno. E essa tendência de querer viver às cegas, esse conforto que a cegueira dá, né, num certo sentido, a pandemia tirou, porque você não consegue viver às cegas quando você tem uma pandemia em andamento. As pessoas tentam, né? A gente está vendo acontecer no Brasil. As pessoas tentam, fazem de tudo para permanecerem cegas ao que está acontecendo ao seu redor. Mas a realidade é que isso é quase que impossível. Então, pensando nisso, e aí pensando, né, nas coisas, nas propostas econômicas e nas questões que se tornaram muito caras para mim, como a renda básica, a ideia de como a gente tem que tornar o nosso sistema mais justo, como a gente tem que realmente atacar a raiz das desigualdades no Brasil e tal, tudo isso se juntou de uma forma na minha cabeça que eu pensei assim, acho que está na hora de escrever um livro. Eu não vou conseguir, evidentemente, dar conta da pandemia, porque a pandemia vai continuar, mas de repente eu faço uma série de livros e tal. Essas ideias começaram a ficar na cabeça. E aí eu conversei com o pessoal da Intrínseca, eu tinha feito o livro da Era Dilma, né, o Borboleta Azul, com eles, conversei lá com eles, eles foram super abertos e encorajadores, e aí foi assim.
Eu descrevo no meu livro justamente a minha mudança de visão, diria, né, em termos de, assim, da cega, como se diz, né, durante muito tempo, e começar a abrir o olho e enxergar as coisas de outra forma e questionar alguns preconceitos que eu tinha. Por exemplo, eu tinha uma ideia que só me dei conta quando chegou a hora certa, né, de que quem morasse no asfalto não podia ter amigo na favela. Não é possível, né? Hoje em dia eu tenho vários amigos que moram em favela, né? E, inclusive, eu tive uma surpresa, porque eu escrevi esse livro para pessoas, assim, para mim o leitor alvo é quem mora em condomínio fechado, junto com pessoas muito parecidas com ele próprio e tal, e não entende qual é a mágica de uma cidade, né? Do encontro com o outro e da riqueza que existe no lugar, sobretudo o Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio é muito especial nesse sentido, né? Comparado com outras cidades. Então, eu fui, assim, me enxergando melhor e enxergando o Rio de uma forma mais clara e fazendo mais perguntas e aprendendo e fazendo amizades e tal, né? E aí eu fiquei me perguntando, quando você menciona que os economistas, no começo do seu livro, normalmente não têm uma ideia de normativa, não têm uma ideia de questões sociais, assim, o que é certo, o que é justo, né? Você teve um momento que você começou a desenvolver isso, ou você sempre era assim? Você teve uma mudança de consciência entre o livro sobre Dilma, que eu li, sim, e esse livro?
Não, na verdade, não. O livro sobre a era Dilma, né, então, o Borboleta, ele foi, de fato, um livro para tratar de uma dimensão apenas, assim, a dimensão das políticas econômicas num mundo em transformação, né? Então, aquele momento todo do governo Dilma, pós-crise, né? Pós-crise de 2008, depois que os países já tinham, os diversos países do mundo já tinham retirado removido várias políticas de estímulo, inclusive a própria China, que estava começando a remover as suas políticas de estímulo, aquela virada de cenário externo, né, que aconteceu entre o governo, os governos Lula e o governo Dilma, aquilo para mim, aquilo em si era um panorama extremamente interessante, e mais interessante para ver e observar, e como foi a época que eu vivi por mais tempo contínuo no Brasil, eu já estava no Brasil antes da Dilma, mas, sim, tempo contínuo e trabalhando no Brasil, antes disso não tinha trabalhado no Brasil, aquele momento eu achei muito interessante do ponto de vista de como as coisas estavam mudando, né? Os eixos principais estavam mudando e como iam ser as respostas econômicas. Então, foi um livro mais voltado para tratar puramente de questões macroeconômicas, sem um olhar sobre outras questões sociais, era mais isso, mais assim, ó, o que a gente está fazendo aqui para responder a esses desafios externos, disso que a gente está fazendo, o que está correto e o que não está. Então, foi mais isso.
As pessoas, eu vejo que tem gente que te taxa disso, daquilo, acha que você agora foi para a esquerda, não sei o quê, né? Que você era de direita. Então, não é bem assim, né?
Não, nunca foi assim. Aliás, nunca mesmo. Muito pelo contrário, porque eu tive várias pessoas importantes na minha formação. Uma pessoa que foi muito importante na minha formação, eu nunca falei dela aqui no canal, foi a minha avó, a avó materna. E a minha avó materna, ela era filha de diplomata, ela morou muitos anos na França e tal, bom, naquela época viveu em Paris, andava em círculos meio boêmios, não sei o quê. E quando ela voltou para o Brasil, que ela já estava bem mais velha, ela voltou para o Brasil com uns 20 e poucos anos, ela era declaradamente comunista. Assim, então...
naquela época.
Ela era do partidão, ela era... conheceu o Prestes, enfim, e tinha todas essas ligações, e foi uma pessoa que me influenciou muito, porque ela era uma pessoa de personalidade muito forte, e que tinha, assim, uma visão e umas ideias e tal, e que tinha um grupo, assim, de pessoas no entorno dela. Eu convivi com isso muito criança, porque durante muito tempo eu fui, assim, neta única, que tem uma diferença grande de idade entre minha irmã. E ela me influenciou muito, assim, inclusive a conviver com pessoas muito diferentes, né? E ver pessoas muito diferentes todo o tempo.
Eu não tive essa sorte.
Então, para mim, no fundo, eu sempre fui uma pessoa muito pouco ligada a esses rótulos, assim, de isso ou aquilo, esquerda, direita, ou não sei o que lá. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa, se eu tivesse que me definir como alguma coisa, eu diria que eu sempre fui uma pessoa muito idealista. Isso. Então, quando eu sabia, com a polarização que aconteceu no Brasil nos últimos anos, eu sabia que o que ia naturalmente acontecer com o livro da Dilma é que as pessoas iam me chamar de essa daí é uma louca de direita e não sei o quê. Foi o que aconteceu. Assim como eu sabia que quando começou no governo Temer, mas principalmente quando houve a eleição de 2018, que as pessoas iam começar a me chamar de comunista. Na verdade, foi durante todo esse tempo, eu tenho sido as duas coisas. Assim, eu sou tratada como uma pessoa de direita, que no Brasil as pessoas chamam de liberal, o que para nós aqui nos Estados Unidos é esquisito, né? Assim, porque os termos têm significados diferentes. Ou como uma pessoa totalmente de esquerda. Na verdade, se eu tivesse que me definir como alguma coisa, eu diria assim, eu sou uma pessoa de centro-esquerda, sempre fui, nunca deixei de ser. E não foi porque eu fiz uma crítica à Dilma que eu deixei de ser de centro-esquerda, não. Eu era isso antes e continuei a ser isso depois. Mas, assim, é muito engraçado isso, porque a necessidade que as pessoas sentem de botar um rótulo em cima de você é muito grande. E é uma coisa, assim, curiosa até, né? Porque você fica pensando, o que a pessoa ganha em botar um rótulo em cima da outra? Né? As
Mas
pessoas...
eu acho que nós mulheres que explicamos, né, a gente nos nossos textos, a gente tenta justamente mostrar que o mundo não é branco e preto, né? É muito mais complexo. E aí que é a dificuldade. Mas assim, acho que é muito importante tentarmos explicar e descrever o mundo, né, de uma forma acessível, como você faz e fez nesse livro novo, né? Eu também tento fazer. Eu ia até falar antes, esqueci de dizer aqui, assim, enquanto eu estava alvejando as pessoas de condomínio fechado, eu tô com várias pessoas que moram ou moraram em favela já e saíram, que ficam me dizendo que pessoas de favela têm que ler meu livro. E eu não estava pensando nisso, mas eu acho que, assim, eu explico nele, por exemplo, assim, tem até mapa que o Acme fez.
Mostra para a gente, Júlia. Mostra um pouco para a gente.
Aqui tem um, cadê? Mapa que ele fez das instituições no Rio de Janeiro. É, tá aqui. Porque eu vi, nem eu sabia onde está estilizada, né?
Legal.
Onde fica a Câmara dos Vereadores? Onde fica a Alerj? Onde fica, assim, eu falo no livro das agências reguladoras, e assim, eu nem sabia exatamente onde ficavam essas instituições, né? E acho que a maioria das pessoas tampouco sabe, né? E é importante, sobretudo agora que vai ter uma eleição e não tem mais desenho no livro, tá? É tudo texto. É isso. Ah, tem as fotos. Tem as fotos que eu posso mostrar, branco e preto, que são realmente
Olha lá.
lindas. E isso é tudo foi no dia que ele pintou o muro. E apareceram muitas crianças enquanto ele estava pintando, curiosíssimas, né? E eu achei, assim, a ideia. Foi na última hora que eu tive a ideia dele pintar uma máquina de votar. Né, a tal urna, né? E ele que teve a ideia de colocar um urubu em cima e fazer a máquina e botar a palavra fim, que é o que eu não sei porque eu nunca votei no Brasil, mas a palavra fim aparece na tela quando você termina
É,
de
aparece.
né? Aí ele botou fim como tipo assim, estamos no fim do tempo.
Acabou. Tinha sido a sua decisão, acabou.
E outra coisa que eu fiz foi, eu tenho uma linha do tempo que vai de 91 até 2018, linha do tempo do Rio de Janeiro, que o Joaquim Ferreira dos Santos falou para mim em particular, que é super útil, que ele vai usar sempre, né? Porque, e acho que deveria haver linhas do tempo de todas as cidades, né? Isso é
É,
muito histórico, né?
com certeza.
Eu também tenho, eu descrevi a cena em Copenhague quando o Rio ganhou, supostamente, né, porque teve voto vendido, as Olimpíadas em Copenhague, né? Aí eu descrevo a cena lá, que eu entrevistei um dos intérpretes que estava lá, e ele descreveu para mim. Eu também assisti muitos filmes no YouTube e tal para ver como é que era em 2009. E depois eu peguei todas essas pessoas que estiveram lá naquele dia e falei, no fim, o que aconteceu com elas. Parece que houve uma maldição incrível, né? Só Paulo Coelho que se salvou. Aí eu até brinquei, falei assim, se as pessoas tivessem ouvido os conselhos dele, talvez, né?
É.
Mas não, quiseram ganhar dinheiro.
Mas é ser curioso esse negócio da linha do tempo, porque eu concordo, eu acho que o Joaquim Ferreira dos Santos, que eu adoro também, adoro ler as coisas dele, eu acho que ele está absolutamente certo. E falando nisso, pensando um pouco mais sobre o Rio, tudo bem, tem muita gente aqui no está assistindo a gente que não é do Rio, mas tem pessoas que são. O Munir é do Rio, tem outras pessoas aqui que são do Rio, Tarcísio é do Rio. Aliás, eu acho que eles moram em Ipanema. E só para dar aqui a deixa outra para vocês, eu e a Júlia nos conhecemos em Ipanema, porque nós duas morávamos em Ipanema. O apartamento dela está lá, em Ipanema.
Mas minha espera. Aliás, as pessoas de fora do Rio acho que vão encontrar muita coisa útil, porque a dinâmica, eu descrevo a dinâmica da cidade, é muito parecida o mundo inteiro. As empresas imobiliárias, né, a construtora, quem manda, né? Empresa de ônibus. Mas continua, desculpa, tinha
interrompido. Não, o que eu ia comentar é que eu estava assistindo hoje as aulas que a USP está disponibilizando, são as aulas sobre a pandemia, como pensar também onde nós estamos e tal, e são, acho que vão ser, sei lá quantas aulas vão ser, mas está na terceira, eu acho, eles saem uma aula por semana. Eu comecei a assistir agora, então eu estava assistindo a aula da Márcia Castro, que eu conheço também, conheci durante a pandemia, e eu acho o trabalho dela absolutamente espetacular. E ela deu essa aula inaugural desse curso, falando um pouco sobre a história das pandemias e tal, e das várias doenças infecciosas, e onde o Covid se encaixa. Então, ela fez uma espécie de apanhado histórico, mas depois ela fez a segunda parte da aula, mais ou menos a segunda parte da aula, ela falou muito sobre, ela pegou esses temas mais gerais e falou do Rio de Janeiro. E voltou muito, como o assunto era pandemias, e no Rio de Janeiro nós vivemos várias epidemias no início do século XX, e tivemos, naquela ocasião, várias campanhas sanitárias extremamente, que foram exemplos, né? O Rio, lembrando, no início do século XX, o Rio era a capital da República. E a Nelly está lembrando, Nelly é outra carioca que está aqui, e outra pessoa que eu conheço também já há muitos anos, muito antes da pandemia, a Nelly é frequentadora assídua aqui do canal. Mas essas campanhas todas que, na verdade, formam um belo histórico que o Brasil já teve, né? Infelizmente agora largou de mão, mas já teve no passado. Mas mais importante do que isso, como que muitas dessas campanhas sanitárias acabaram tendo consequências estruturais para a cidade do Rio de Janeiro. E aí ela lembrava uma coisa que, assim, a gente sabe e tal, mas a gente esquece, né? Inclusive dos romances escritos na época, que os cortiços no centro do Rio eram fundamentalmente onde moravam imigrantes, escravos que haviam sido libertados, mas pessoas, assim, de modo geral, pessoas muito pobres que moravam nos cortiços. Os cortiços eram, por falta de recursos sanitários e tudo mais, eram fontes de infecção pela ausência, né, do Estado e de qualquer tipo de representação ali do governo naqueles ambientes. E como parte dessas campanhas sanitárias, os cortiços foram postos abaixo, né? E quando os cortiços foram postos abaixo, todas aquelas pessoas tiveram que encontrar um lugar para morar. E qual foi o lugar que essas pessoas encontraram para morar? Foram nos morros do centro do Rio. E aí você teve já a criação das favelas ali no centro do Rio e tal. Então,
aí até derrubaram um morro depois.
A gente volta, a tua vai até novembro, mas se a gente volta lá atrás, a gente consegue ver as origens de muitas desigualdades estruturais na nossa cidade que ecoam no país inteiro, né?
Justamente, a gente está... eu estou escrevendo outra coisa agora que tem a ver com o Rio, e eu estou estudando alguma coisa disso que você contou, né? E eu sei que chamava-se higienização.
Higienização.
Mas o que também houve foi eugenização.
Sim.
Que é assim, a melhora da raça, né? Aí a ideia era, vamos tirar essas pessoas não brancas, né, daqui do centro, E vamos trazer europeus, né? Aí foram branqueando a população, né? E deixando absolutamente sem moradia organizada, sem escolas, um monte de coisa que o governo deveria ter providenciado para essas pessoas que saíram dos cortiços. E eu até estava pensando aqui do o Morro do Castelo, acho que foi 22 que tiraram o Morro do Castelo também para que tivesse mais ar no centro da cidade, né? E, assim, outras soluções talvez teriam sido melhores, né? Os reflexos disso tudo estão com a gente até hoje. E tem uma história interessante daquela época da pandemia de 18, né? Não sei se você sabe que Pixinguinha começou a carreira tocando piano num cinema na praça da Cinelândia. Porque as pessoas não queriam ir no cinema naquela época, que não queriam se aglomerar, né? Então, botaram ele para tocar piano ali, para chamar as pessoas. E eu lembro, anos atrás, eu estudei isso e achei, assim, muito genial, muito bonita a história, mas hoje eu fico pensando, uau, assim, que ideia, né? Assim, era real lá atrás, agora a gente sente, a gente sabe como é que é isso. Assim, eu sempre tive uma ideia sobre 1918 de que essas pessoas não entendiam nada, não tinham ciência, agora a gente tem, né?
Que o comportamento totalmente diferente, né? Isso daí, a gente está falando do Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, você pega os livros, eu estava lendo esses livros todos sobre a pandemia de 1918, e aí você tem lá todos os médicos e todos os cientistas que participaram do esforço de tentar compreender o que, que era aquilo e por que, que aquilo estava acontecendo, se era uma doença provocada por um bacilo ou se era alguma outra coisa. Foram três ondas, né? Foram três ondas da gripe de 1918. Então, foi 1918, 1919 e a última foi 1920. E ali você vê que, num determinado momento, as medidas sanitárias, embora a ciência não tivesse suficientemente desenvolvida para você identificar o agente causador da doença como um vírus, porque você só foi conseguir ver vírus em 1930 e poucos com o telescópio eletromagnético, né? Porque os vírus são muito pequenininhos para ser visto por microscópios comuns, embora eles só fossem vir a ser realmente identificados muito mais tarde. Havia uma compreensão de que aquela era uma doença que se transmitia por contato entre pessoas e que, por esse motivo, as medidas sanitárias deveriam envolver distanciamento social, não aglomeração de pessoas, uso de máscaras, todo o rol de coisas que a gente está vendo se repetir hoje. E hoje, que a gente tem ciência, que a gente tem... enfim, tantos avanços, né, a ponto da gente conseguir sequenciar quase que imediatamente qualquer variante do vírus que surge em qualquer parte. A gente consegue pegar o vírus que está num paciente específico e sequenciar, como acabou de acontecer agora em Nevada, com um rapaz de 25 anos que aparentemente sofreu uma reinfecção de Covid. Então, com todo esse desenvolvimento que a gente tem hoje, o que temos ao mesmo tempo é uma absoluta negação e as pessoas se negando a fazer aquilo que elas fizeram em 1918.
Não, eu estava comentando com uma pessoa outro dia que é engraçado que meus avôs se formaram da faculdade do lado materno em 24, ou seja, estavam vivos e conscientes naquela pandemia e nunca falaram disso com a gente. Não me lembro de nenhuma menção. Que estranho, eu comentei com essa pessoa e ela falou assim: você acha que a gente vai querer ficar falando disso daqui a pouco, quando passar? Realmente, mas a memória não existe, né? É impressionante. Agora, você começa a falar de questões de ciência e medicina, eu fico muito admirada, Mônica, que eu acho impressionante como, quando a gente começa a querer aprender, querer compartilhar o conhecimento, como os nossos mundos expandem, né?
Demais.
Você está com... Eu reparei, porque agora estou com seguidores de Recife, que eu não tinha. Obrigada. Você tem, assim, novas amizades, novos seguidores, seu mundo expandiu muito, e agora você está estudando medicina. É muito legal. Isso também qualquer um pode fazer, por que não, né?
Eu acho que isso está acontecendo em mim. Se tem alguma coisa de boa que a gente deve tentar fazer nessa pandemia, né? Tem muita catástrofe, muita tragédia, muita coisa, muita notícia triste, muita coisa ruim que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no Rio de Janeiro em particular, sem dúvida, mas se tem alguma coisa que a gente pode tentar fazer e depois transformar isso de alguma forma em que isso possa vir a ajudar pessoas, por que não usar esse tempo em que nós todos estamos, de uma forma ou de outra, mais ou menos presos em casa, se não totalmente, pelo menos em parte, por que não usar para estudar, né? Para estudar alguma coisa totalmente diferente, alguma coisa que fuja, assim, talvez, que seja algo de interesse seu, mas que, assim, por alguma razão ou outra, as circunstâncias da vida não te permitiram estudar. Eu digo a você, Júlia, com muita sinceridade, para mim, uma das grandes, grandes vantagens de poder trabalhar, que isso é um privilégio, mas uma das grandes vantagens de poder trabalhar em home office, assim, em casa, é que como você estrutura o seu próprio tempo, em grande medida, pelo menos dependendo do tipo de trabalho que se faz, eu e você fazemos coisas parecidas, a depender do assim, em termos de atividade, né? A gente consegue, assim, achar esse tempo, né? Descobrir um tempo para estudar outras coisas. E, de fato, isso é uma expansão absurda, gera uma expansão absurda na sua percepção, na sua maneira de ver o mundo, na sua maneira de estar com as pessoas, nos encontros que isso proporciona, então, nos novos contatos que você cria, as novas pessoas que você conhece. Eu acho realmente um momento único. Eu acho que por essa razão, ao menos eu vou tentar, bom, os meus filhos estão vivendo isso agora, mas eu vou tentar passar para os meus netos, se eu tiver a longevidade das minhas avós, para os meus bisnetos, eu vou tentar sempre ter essa memória para poder passar para eles.
A máscara funciona. e com essa expansão toda, assim, os outros livros da série vão ser sobre o quê? Você pode falar?
Olha, eles vão meio ser definidos de acordo com o momento, né? E de acordo com o que a gente está vivendo. Mas certamente o segundo livro vai ser uma coisa mais interligada, saúde pública e economia, do que foi o primeiro. O primeiro ainda foi muito, muito centrado na economia. O segundo, eu acho que já vai ser um olhar mais, ok, vamos pensar na saúde pública, porque é a saúde pública que interessa, e diante disso temos aí muitos, muitos desafios. Então,
você sabe que eu entrevistei numa live minha, que eu faço no Instagram, né?
Uhum.
Você me leva para o YouTube. Mas eu fiz uma live com Miguel Lago, que escreveu meu prefácio, meu prefácio, e até tem um trecho na capa atrás, e é um jovem, assim, brilhante, assim, que conheci bem quando estava começando o blog, e ele estava criando o Meu Rio, né? E ele agora está estudando saúde pública. Ele é diretor de um instituto ligado a Princeton, com recursos de Armínio Fraga. E ele estava me falando que...
Ele está no IEPS. Eu conheço o Miguel.
Claro que você conhece. Mas ele disse que o Rio de Janeiro, na verdade, é o pior lugar no país em termos de saúde pública, né? É mais um mistério. Eu não tratei desse mistério no meu livro, mas seria muito bom que você tratasse no seu, viu? É, parece que tem a ver com o histórico do Rio ter sido capital, de termos hospitais federais, municipais, estaduais, e não é uma má administração e muita roubalheira, como outro entrevistado meu, Rubem Berta, que até chorou na live que eu fiz com ele. Ele foi quem desvendou, a primeira pessoa a desvendar a roubalheira na área de saúde do governo Witzel, né? É, e ele chorou quando estava falando de outra matéria que ele já estava prestes a publicar, no dia seguinte ele ia publicar, sobre o vice, que agora é governador temporário, né? Que já começou a roubar também, e o Rubem ficou chorando. Mas eu acho que as dinâmicas aí... Outro dia mataram um diretor de hospital no Rio. É São Gonçalo, se não me engano. É muito louco, né? Essa história de crise na saúde é tão repetitiva no Rio de Janeiro.
É demais. E isso é curioso, né? Porque dado esse histórico da cidade no enfrentamento dessas... No enfrentamento, na verdade, de todas as grandes epidemias que assolaram o país, porque a gente teve febre amarela, a gente teve varíola, a gente teve peste bubônica, a gente teve...
Peste bubônica?
Peste bubônica, no início do século. E o Oswaldo Cruz foi quem lidou com todas essas crises aí. É muito curioso isso, né? Porque a gente vem de um histórico de saber, na verdade, como conduzir várias medidas de saúde pública, mas ainda assim a área de saúde no Rio de Janeiro, em particular, é o que é. Então realmente, é muita má gestão, né? É muito acúmulo de má gestão, enfim.
Eu vi no teu livro atual, tentando ler, assim, que não consegui pegar tudo, mas eu vi que você estava falando na queda do PIB, que grande parte é nessa área, né? E isso tem a ver, eu não consegui ver, assim, mas... Isso tem a ver com o fato de que ninguém estava fazendo nada que não fosse tratar a Covid? Então...
Também, porque uma das coisas que... Tem muitas coisas acontecendo, mas uma das coisas que está acontecendo no país inteiro, no Rio de Janeiro em particular, é que o atendimento, e no que diz respeito ao SUS, isso é totalmente verdadeiro. O atendimento para... tratamento de outras doenças, inclusive de doenças crônicas, né? Crônicas que, cada vez mais, dada a tendência de envelhecimento populacional e dadas outras tendências da população brasileira, por exemplo, hoje a população brasileira é muito mais obesa do que era no passado, e a gente sabe que a obesidade é fator de risco para uma porção de doenças crônicas. Então, hoje a gente tem no SUS muitas pessoas com doenças crônicas sendo tratadas, mas que, com as necessidades da epidemia, muitos desses tratamentos foram adiados, ou estão suspenso, essas pessoas não estão recebendo o atendimento que precisam receber. E essas coisas todas, quando você pensa assim, em todos os desdobramentos da epidemia, todas as consequências em termos... Só para ficar na saúde pública, o custo econômico disso é enorme. É enorme. E a gente...
É a mesma coisa aqui.
Pois é, e a gente precisa ter em conta isso, né? E compreender o que isso significa, porque não é algo que, uma vez a pandemia vai acabar, e aí quando a pandemia acabar, pronto, sumiu tudo. Porque até uma das coisas que a Márcia colocou nessa aula que ela deu, que eu adorei, foi o seguinte, ela se fez a seguinte pergunta: quando é que uma pandemia acaba? Porque a gente acha que sabe isso, né? A gente acha que sabe a resposta para essa pergunta. A pandemia acaba quando, né, sei lá, as infecções começam a cair ou quando você já não tem mais transmissões, infecções e tal. Porém, mesmo que isso provavelmente não vai acontecer no caso desse vírus específico, por várias razões. Mas mesmo que acontecesse, a gente já sabe, a gente sabe pouco, mas algumas coisas a gente sabe. A gente sabe, por exemplo, que mais ou menos 30% das pessoas que têm casos graves ou severos de COVID vão desenvolver sequelas bastante, assim, sequelas praticamente permanentes e complicadas a longo prazo. Então, serão novas pessoas com doenças crônicas que vão se somar a essas já existentes. Então, isso gera uma sobrecarga adicional no sistema de saúde, no SUS e tal. Então, quando você vai pensando, e entra nessa história também de quando a pandemia acaba. Quando é que a pandemia acaba? Porque se você vai ter esse monte de pessoas com essas doenças agora crônicas, com essas sequelas, quando que a pandemia acaba? Quando é que você bota um fim na pandemia? Né? Isso é uma questão, eu acho, que as pessoas, pelo menos no Brasil, pensam e falam muito pouco sobre isso. Né? Existe essa...
Aqui eu, na TV, eu vejo toda hora os repórteres falando assim... E ele fala isso, a gente está no meio de uma pandemia. Mas, assim, quando você leva essa palavra meio, como que estamos no meio? Estamos no começo, estamos mais para o fim? A gente não sabe justamente, né?
Não sabemos. Não sabemos mesmo, porque tudo vai depender de muita coisa que a gente ainda não tem, né? A gente fala o tempo inteiro da vacina, mas a realidade é que a gente não tem vacina. A gente fala o tempo inteiro de tratamento, mas, na verdade, é que a gente tem, assim... tratamentos que foram desenvolvidos ao longo desse tempo, medicamentos que estão sendo utilizados com outra finalidade, mas que não tão, que ajudam, têm ajudado, reduziram a mortalidade, sem dúvida nenhuma. Porém, tratamento no sentido de evitar os casos graves e severos, por exemplo, que são aqueles que estão atrelados à sequela, nós não temos. Então, assim, tem uma porção de coisas que nós ainda não temos. E aí, quando você pensa em tudo que nós ainda não sabemos e não temos, o meio da pandemia vira uma coisa esquisita, né? Porque, assim,
realmente.
O meio, porque...
Agora, falando em saúde, outra coisa que temos em comum é que a gente corre, né? E me diz uma coisa, você corre de máscara ou sem máscara?
Eu corro de máscara. Então, lá, vamos contar para as pessoas. Gente, então, vocês já se deram conta, eu e a Júlia nos conhecemos numa academia em Ipanema. A gente estava lá todo dia.
Você estava, eu não. O dia sim, dia não.
E nós duas corríamos na praia. E volta e meia a gente se encontrava correndo na praia. Né, Júlia? Uma passando pela outra, a gente se encontrava muito. E a Júlia continua correndo e eu continuo correndo também. Então, só que eu tô com máscara. Eu tô correndo com aquela máscara de cone. Ela é, eu tô achando a melhor máscara para correr. Aquela que parece Melita.
Eu tenho, sabe? Que comprar uma, porque eu corro com outro tipo que eu fico tirando e colocando, assim, quando chego perto de uma pessoa, eu coloco, né?
Essa, eu acho ela boa, vou até pegar, porque vocês todos que estão aí vendo a gente já viram, mas ela fica penduradinha aqui na porta, porque toda vez que eu saio...
Agora que a Casa Branca se convidou, você não está com medo de morar em Washington?
Faz assim, ó.
Ah, legal.
Você não suga ela, entendeu?
Sei, sei. Melhor. Realmente. E aí, qual a sensação em Washington?
Mas aparentemente o homem já não está mais infeccioso, enfim.
Mas muita gente volta ainda, né?
Muita gente. E ninguém está falando nada aqui, né? Não tem, ninguém diz como é que...
Você não acha que o Pence está? Ele sumiu, né?
Eu achei que ele estava no dia, a gente até falou isso rapidamente, eu achei que ele estava no dia do debate, ele estava muito esquisito. E ele tá meio sumidão, assim. E tem várias outras pessoas que também estão sumidas, né?
O Bill Barr, né?
O próprio Chris Christie, que...
Governador de New Jersey.
Ex-governador. Ele estava internado, né? Ele foi internado. Eu não vi mais nenhuma notícia dele.
Não, ele saiu do hospital já.
Saiu. É, tem umas coisas assim, né? Mas aqui, eu não sei depois, como é que tá aí? As pessoas correm de máscara, as pessoas andam de máscara, que as pessoas têm.
Geral, está se usando máscara, sim. Mas alguns bairros aqui estão mal, e são, em geral, os bairros de judeus ortodoxos, que eu acho que não têm muito acesso à informação, fora o líder religioso deles, né? E eu vi outro dia vários deles com máscara aqui, ou aqui. Bom, nosso tempo está acabando, né?
Não, a gente ainda tem um pouquinho. Mas
Bom.
aqui as pessoas. Aqui eu vejo, bom, no meu bairro, aqui nos arredores, muitas pessoas de máscara, mesmo andando na rua. Eu só ando na rua de máscara, mesmo sabendo que não tem ninguém em volta, eu só ando na rua. Então aqui as pessoas até estão fazendo bem, estão fazendo direitinho e tal. Agora, isso aqui é uma bolha democrata, né, Júlia? Então, não dá para julgar o restante do comportamento das pessoas no Brasil.
Aí eu vi outro dia um repórter entrevistando uma pessoa do lado de fora de um encontro que o Trump estava fazendo, né, de muita gente, milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, e elas estavam com máscara. Não usando, né? Aí o repórter perguntou: e se ele falasse, todo mundo põe a máscara, vocês colocavam? Ah, sim!
É, não dá para entender.
É trágico.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta aí sobre o seu livro. Você falou que, e eu tô doida para ler, você falou que o seu livro você escreveu assim, tendo como público-alvo, pelo menos pensando, no leitor que fosse assim, alguém que mora numa bolha dessas do Rio de Janeiro. Temos muitas bolhas no Rio de Janeiro. Como é que é isso, Júlia? Como é que foi esse processo assim de pensar e escrever para esse público?
Ah, bom, eu acho que assim, eu já tinha escrito uma versão do livro e estava muito bagunçada, estava assim, um monte de informação sem muito nexo e tal, né? Aí eu tinha mostrado para algumas editoras, ninguém queria publicar, eu estava quase desistindo quando meu analista ficou me cutucando, porque ele estava ali, ele estava assim, estava fazendo sessão com ele quando tive a ideia do livro. Então ele tinha acompanhado durante anos, né? E aí ele falou: mas e o livro? Eu acho que vamos fingir que foi uma tese que eu escrevi, pronto. Ele falou: não, mas esse livro é importante para você. Por quê? Aí eu me dei conta de que tinha sido também uma viagem pessoal, e que essa viagem pessoal da minha saída da bolha poderia ser útil, né? Porque como para mim assim minha vida ficou tão mais interessante depois que eu saí da tal bolha. Eu sei que ainda estou numa bolha, porque a gente nunca deixa de ficar numa bolha, né? Vamos combinar, não dá para ficar em contato com Azerbaijão, assim, o mundo inteiro. Mas aí eu falei assim, não, eu posso contar como é que foi isso, né? Aí tem muitas histórias que eu conto no livro de lugares que eu fui no Rio que eu nunca teria conhecido de outra forma, né? Que eu, assim, teve um dia que eu fui para Realengo, fiquei na casa de um menino que eu trabalhei com a agência Redes para a Juventude durante um tempo, com o Marcos Faustini, né? E aí, agora que eu estava lá em Realengo, e resolvi vir embora, e falei para os pais do menino que estava na agência, né? Era o projeto dele que eu tinha ido lá para cobrir, que eu estava indo embora e que eu morava longe. Aí ele disse assim: onde você mora? Eu falei: Ipanema. Ele disse assim: é longe, é longe. E assim, eu achei uma inversão, né, do que a gente normalmente vê morando em Ipanema, que
A gente
conversa
faz
com a manicure que mora na Baixada. Hã?
Ipanema é que pensa, nossa, Realengo muito longe.
E aí teve muitas revelações, vamos dizer, para mim, né? Desse tipo. E assim, andar de ônibus, que é uma coisa que eu não fazia, e que é um mundo em si, né? Tem um grupo no Facebook que eu descobri que me ajudou muito com o livro, que chama-se Mobilidade Shitposting. Que ele, há uma categoria que se chama de busólogo, você sabia?
Eu sabia, porque essa parte busum no Rio de Janeiro eu conheço bem. Eu andei muito de ônibus no Rio de Janeiro.
Então, aí tem esses geralmente são jovens que adoram ônibus, que sabem tudo, marca, pneu, não sei o quê, e me ajudaram demais, né? Além de outras formas de mobilidade, né, que eu tive que estudar.
Não, ônibus no Rio de Janeiro é uma experiência particular, assim, para...
É, eu tomava para ir na minha fisioterapeuta e aí dizia assim, ainda bem que eu estou indo na fisioterapeuta, porque você fica assim...
É, eu andava, eu sempre andei muito de ônibus no Rio, porque eu não gosto muito de dirigir, e eu tenho pânico de dirigir no Rio de Janeiro, porque ninguém respeita nada, né? É, e as pessoas vêm em cima de você, jogam carro em cima de você e não sei o quê. Então, eu preferia me aventurar no ônibus, porque aí é o ônibus que está se jogando em cima dos outros.
Grande ideia, Mônica. Grande ideia.
Então, essa...
Eu tenho que ressaltar que andar de ônibus na Zona Sul é uma coisa, andar de ônibus em outras partes da cidade ou da metrópole, né? É. Porque eu falo muito da metrópole no livro, porque a gente tem que pensar o Rio assim.
Né? É. Eu
falo isso também.
É, porque essa é outra coisa da bolha, né? A bolha pensa no Rio de Janeiro como a Zona Sul. Quiçá o centro da cidade e um pouco da Barra da Tijuca. Ponto, né? Acabou.
É, não, eu lembro, antes de sair da minha bolha, eu quando... folhava o Globo, quando o Globo ainda dava matéria de coisas fora do Rio de Janeiro, tipo Nova Iguaçu, São Gonçalo, né? Eu ficava assim, não vou ler, porque já é difícil entender o Rio de Janeiro, não vou nem pensar a Baixada, né? Ou que fosse, né? É. E eu, com a Casa Fluminense, que eu ajudei a fundar, eu aprendi muita coisa, e eles também estão no livro, né? Casa Fluminense, que ajudou a criar a Câmara de Integração Metropolitana, que é uma nova instituição que está no mapa, mas que no momento não está fazendo grande coisa, porque a situação hoje em dia é de sobrevivência de todo tipo, né? Inclusive política. Né?
É. Olha, o André Guarnieri, que está sempre aqui no canal, o André está fazendo para a gente uma pergunta impossível. Ele pergunta assim... Qual peso vocês atribuem para o problema da corrupção na gestão pública brasileira? É, e como vocês imaginam, essa é a pior parte da pergunta, como vocês imaginam uma saída para esse cenário? André, essa é uma banana difícil de descascar, vou te contar.
Bom, essa é a pergunta, e essa é a segunda parte, né? Não é a primeira vez que me perguntam isso. Aliás, toda entrevista me perguntam qual a saída. E eu falo disso no livro, porque, claro, todo mundo quer saber, sobretudo agora que temos eleições pela frente, né? E é. Eu sempre digo, assim, que as instituições são muito fracas. E as empresas e as pessoas fortes influem demais na vida da cidade, fazem o que bem querem e usam a corrupção para tal, né?
É.
E nós temos que ficar em cima das instituições, temos que fiscalizar e temos que fiscalizar... É, a Rosita falou. Obrigada, Rosita. Temos que fiscalizar as agências fiscalizadoras, né, que geralmente são palcos de político, né?
É.
E a própria mídia tem um papel muito importante. Eu falo do Grupo Globo no livro, que é a fonte de informação sobre o Rio mais importante no Rio, né, e que não fez, durante o tempo que eu analisei, uma cobertura que eu considere adequada, né, que você, e isso que Rubem Berto, como independente, com o blog do Berto, está fazendo, né, tem que estar todos os dias olhando as empresas de ônibus, a Fetranspor, né, a Câmara dos Vereadores, tem que ter um repórter na Câmara dos Vereadores todos os dias, o que eles estão fazendo, quem não está lá, é o mais comum, né.
É.
E ficar cobrando, porque não é por nada que a imprensa se chama quarto poder.
É. é o accountability, né? Você ter a vigilância e o accountability. Realmente, no Rio de Janeiro, isso não existe. E é incrível, né? Porque a Rede Globo, como o tamanho que tem, o grupo que é e nasceu no Rio de Janeiro, deveria, mais do que tudo, cumprir esse tipo, fazer esse tipo de papel, né? De ajudar nessa.
Mas na época das Olimpíadas, por exemplo, que havia muita expansão para o oeste da cidade, com muitos prédios sendo construídos, as páginas do jornal estavam cheias de anúncios justamente desses empreendimentos.
Uhum.
Então, como que eles iam fazer alguma reportagem sobre isso que fosse... Assim, não fizeram nenhuma. Né? Eu fui ver a Ilha Pura, que é o complexo que era a Vila dos Atletas, né? Que a ideia era vender os apartamentos alto padrão, depois, que não vingou, né? E eu perguntei, que nome é esse? Ilha Pura? Tem toda uma parte sobre isso ali.
Olha, tinha duas outras perguntas para a gente. Tinha uma pergunta da Patrícia, deixa eu ver se eu acho ela aqui, que está perguntando assim, em que medida a gente acha que a mudança de capital do país para Brasília teve impacto sobre a história política do Rio de Janeiro. Teve um esvaziamento muito grande.
É, não houve nenhuma compensação de qualquer tipo. Né? Esse foi o começo do fim, né? Mas eu acho que aí, assim, em vez de olhar para trás, a gente tem que olhar para frente e pensar assim, qual é a vocação, então, do Rio? E claro que é cultural. Né? Sempre foi, desde quase sempre, mesmo com
desde sempre.
Capital. Né? E eu acho, assim, o projeto que eu estou fazendo atualmente tem muito a ver com a história africana do Rio.
Ah, conta um pouco sobre esse projeto, porque esse projeto é o máximo.
Estou achando que eu tenho que parar de falar, porque estamos chegando mais de uma hora.
Não tem problema, fala dele. Aí a gente... fala dele.
Estou escrevendo a história.
Eu estava doida para te perguntar dele.
Eu estou fazendo a parte que é a história, outra pessoa vai fazer as músicas, mas estamos fazendo um musical sobre o Rio. E tem a ver com a história africana da cidade, que é enorme, enorme. Né? O Rio foi o porto, na história da humanidade, que mais pessoas, mais escravizadas recebeu. E o Brasil... foi, acho que é o segundo país, acho que é Cuba, Brasil, ou é Brasil, Cuba, Estados Unidos, sempre esqueço a ordem dos três países, mas quase metade dos africanos escravizados que foram para o Brasil passaram pelo Porto do Rio, né? E a gente não sabe disso, não honra isso, não lembra, não olha a quanta coisa que essas pessoas nos trouxeram, né, em termos...
Sim.
Claro, samba e tudo mais, mas assim, tinha que ter, não monumentos, mas tinha que ter lugares para a gente aprender sobre isso. Né? Temos um Instituto dos Pretos Novos, que é maravilhoso,
uhum.
Mas é só o começo, temos que ter muito mais do que isso. Né? Cais do Valongo acabaram de revelar quando estavam fazendo as escavações no porto, né? Mas o cais está ali, você chega assim...
Não tem nada, né?
O que aconteceu aqui? Eu sei que o consulado americano restaurou. Oi?
É um marco histórico e não tem nada.
É, exatamente. Exatamente. Tem muito trabalho pela frente. Sim. A própria Mercedes, que é diretora do Instituto, me deu uma ideia incrível. Isso foi antes da pandemia, que eu fiquei encantada. Até falei com o Washington Fajardo sobre isso, ele também se encantou.
Uhum.
De criarmos uma rede de lugares beirando o Atlântico, todos esses lugares, na África, na Inglaterra. O Rogério Jordão também estuda muito a cidade de Bristol,
uhum.
Né, que teve um passado na escravidão. E na América do Sul, Caribe, todos esses lugares, se fizéssemos uma rede, né, para lembrar e honrar essa história, e as pessoas que fossem, pois pandemia, né? E convidados a visitar esses locais e aprender qual foi a parte em tal lugar, no Senegal, né, no Rio, em Cuba, ou assim, Jamaica, Atlanta, nos Estados Unidos.
Sim.
Seria incrível isso. Seria, assim, tudo que o mundo precisa. Eu acho que para o Rio seria maravilhoso. A gente tem que... Eu sei que vai muito turista para a Bahia, muito turista negro, norte-americano, vai para a Bahia para conhecer, eu ia, né? Para conhecer um pedaço da África, né?
É.
Tem muita coisa interessante nesse sentido. Mas no Rio também tem.
É, o Rio tem de sobra. O Rio tem de sobra. O Rio é um museu a céu aberto, né? Na verdade, se quisesse realmente desenvolver esse potencial, e aí entra de novo as nossas
administrações. Quando estava escavando o porto, encheram, acho que 2 containers com objetos que estão lá, dentro dos containers.
É incrível isso. É incrível.
2 ou mais, não me lembro o número exato.
Porque o centro do Rio, em particular, é um museu a céu aberto inteiro. O centro do Rio é um museu a céu aberto.
É, sinto muita falta.
Eu também. Vamos acabar as 2 aqui, saudosas. Do... É, bom, Júlia, acho que batemos o nosso horário aqui. É, tem mais de 300 pessoas resistentes ouvindo nós duas falarmos sobre coisas diversas, mas principalmente o nosso amor pela cidade do Rio de Janeiro. Que você pode sair do Rio, mas o Rio não sai de você, né?
É, isso aí. Que bom.
E a gente fica por aqui, mas, gente, olha, o Mac tá aqui, Júlia. O Mac tá aqui mandando pisca. O Mac, gente, é outro carioca, tá? É outro carioca inveterado, mas esse é um carioca que está no Rio. É, e é uma pessoa muito querida.
Passou muito tempo sem sair de casa.
É. Grande Mac. E a gente vai fazer de novo, tá, Júlia? Porque eu quero ler o seu livro, e depois que eu ler o seu livro, eu quero te fazer perguntas sobre o seu livro. Então aí a gente volta para a gente falar sobre o Rio.
Tá bom, vou terminar de ler o seu também.
Então tá bom. Então é isso, gente.
Foi um prazer. É uma honra. Muito obrigada, tá?
Adorei também. E peraí, tá? A gente sai daqui a pouco. Deixa eu só dar boa tarde para vocês todos. Obrigada por terem ficado aqui com a gente tanto tempo. E a gente vai voltar para falar sobre o livro da Júlia mais. Vai ter bis. Vai, como o Mac pediu, vai ter bis, com certeza.
Chama ele também.
Mac, a gente vai chamar você. Você já, pronto, pediu bis agora, né? Tchau, gente. Até sexta.